Desnutrição aumenta no Brasil, índice é maior entre meninos negros. Índice de desnutrição de crianças cresceu entre 2015 e 2021. A desnutrição entre crianças de 0 a 19 anos cresceu, no Brasil, entre os anos de 2015 e 2021, afetando de forma mais grave os meninos negros. De acordo com o Panorama da Obesidade de Crianças e Adolescentes, divulgado hoje, 26, pelo Instituto Desiderata, há um crescimento da fome nos últimos anos, levando à desnutrição em todos os grupos etários, de 0 a 19 anos de idade. De acordo com o levantamento, o índice de desnutrição caiu de 5,2% em 2015 para 4,8% em 2018, aumentando a partir daquele ano em todos os grupos etários acompanhados pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Em 2019, essa taxa subiu para 5,6%, atingindo 5,3% em 2021. A desnutrição entre meninos negros, pretos e pardos, entretanto, foi 2 pontos percentuais acima do valor observado entre meninos brancos, ampliando a diferença a partir de 2018. O ápice foi observado em 2019, 7,5%. Em 2020, o percentual foi 7,2% e, em 2021, 7,4%. Já entre os meninos brancos, a curva foi inversa, com redução do percentual da desnutrição a partir de 2019, quanto atingiu 5,1%, passando para 5% em 2020, e para 4,9% em 2021. Os meninos negros estão sendo mais afetados pela fome, pela desnutrição. A gente pode atribuir isso à desigualdade racial e de renda no Brasil. A gente sabe que a população negra ocupa as camadas mais pobres da sociedade, em detrimento da população branca, que ocupa outros grupos, como a classe média e classes mais altas, apontou o gestor de projetos de obesidade infantil do Instituto Desiderata, Rafael Barreto, doutorando em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Elaborado a partir de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, do Ministério da Saúde, gerados pelas unidades do Sistema Único de Saúde, SUS, o panorama mostra aumento da insegurança alimentar de 2015 a 2021, aumentando as incidências de desnutrição e também de obesidade. E obesidade, o panorama apontou que o excesso de peso vem crescendo em todos os grupos raciais, mas, especialmente, entre os meninos brancos. Meninos brancos têm sido mais afetados pelo excesso de peso. A gente pode atribuir isso também à insegurança alimentar. Barreto explicou que, no placar da má nutrição produzido pela insegurança alimentar, os grupos mais vulneráveis não têm acesso ao mínimo, que são 3 refeições por dia, e passam por um quadro de fome e desnutrição. Já outros grupos são afetados pela crise econômica e inflação, mas ainda conseguem comprar alimentos, em geral, ultraprocessados e açucarados, como macarrão instantâneo, salsichas, doces, sucos artificiais. Produtos que fazem mal à saúde, mas que são possíveis comprar. Em 2021, a condição de excesso de peso decorrente da má nutrição foi mais registrada entre meninos de 5 a 9 anos de cor branca. Nos últimos 7 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados na faixa etária de 2 a 19 anos superou 80%. Em 2021, 89% das crianças de 5 a 9 anos relataram o consumo de, ao menos, um ultraprocessado no dia anterior à avaliação de acompanhamento no SUS. Feijão em falta no prato. Rafael Barreto chamou a atenção para a redução do consumo de feijão, no Brasil, ano após ano. Esse grão é considerado um marcador de alimentação saudável, fundamental para a prevenção da anemia por deficiência de ferro. Além disso, possui minerais, vitaminas e proteínas, ajuda a inibir o aparecimento de doenças cardíacas e a diminuir o colesterol. De 2015 até 2020, o indicador referente ao consumo de feijão tinha valores acima de 80%. Em 2021, entretanto, a taxa diminuiu 30 pontos percentuais em todos os grupos etários de 2 a 19 anos, atingindo a marca de 54,5%. Em 2020, 84% das adolescentes de 10 a 19 anos tinham ingerido feijão na data anterior à consulta no SUS, sendo que a partir de 2021, esse número cai para 54,5%. Tem uma redução importante no consumo de feijão. A gente vê que a insegurança alimentar e a crise econômica estão tão fortes que um alimento básico, como o feijão, está faltando no prato dos brasileiros. Pandemia. Segundo o gestor de projetos de obesidade infantil do Instituto Desiderata, o cenário pandêmico agravou as desigualdades sociais, potencializando os efeitos da crise econômica e tornando maior o quadro da obesidade, em função do distanciamento social. Com a redução das atividades externas e o isolamento em casa, as crianças e os adolescentes estiveram expostos a mais tempo de tela, computador, televisão ou celular, reduziram as atividades físicas e a ida à escola. Isso também contribuiu para o aumento da obesidade, além, principalmente, do consumo de alimentos ultraprocessados. A gente percebe que tem um aumento no preço dos alimentos, em geral, como os minimamente processados, em natura, como verduras, frutas e legumes. As proteínas aumentaram de preço, mas os alimentos ultraprocessados não aumentaram tanto. Segundo Barreto, os alimentos ultraprocessados causam mal à saúde e trazem risco de aumento da obesidade, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis. As famílias não conseguiram mais manter a alimentação baseada em alimentos minimamente processados ou em natura e tiveram que migrar para o alimento que dá para comprar e que, ultimamente, é o ultraprocessado, indicou. Entre os adolescentes de 10 a 19 anos de idade, o consumo de alimentos ultraprocessados atingiu 86,8%, no ano passado, quase o mesmo índice de 2015, 86,9%, depois de cair para 82,2%, em 2020. O panorama revela ainda a tendência de crescimento desse índice. Entre janeiro e junho de 2022, o consumo de alimentos ultraprocessados já está em 93%. Também na faixa de 5 a 9 anos de idade, os alimentos ultraprocessados tiveram consumo de 89%, em 2021, com registro de 92,9% nos seis primeiros meses de 2022. Nos últimos 7 anos, há um aumento do consumo desses alimentos no Brasil, entre crianças e adolescentes. Alerta: de acordo com Rafael Barreto, o panorama da obesidade de crianças e adolescentes faz um alerta para o cenário da insegurança alimentar e da obesidade no país e para a necessidade de fortalecimento de algumas políticas públicas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, destinado à rede de escolas públicas. Muitas crianças ficaram sem acesso à escola durante a pandemia, e aquele era o lugar onde podiam realizar, muitas vezes, a única refeição do dia. Para ele, é necessário fortalecer esse programa, baseado no Guia Alimentar da População Brasileira, que indica quais são os alimentos mais nutritivos, os que são mais indicados para a boa digestão e os que trazem mais benefícios à saúde. As escolas também são importantes ambientes de proteção nutricional quando há políticas voltadas para as cantinas. É preciso que as cantinas escolares não possam vender alimentos que causam mal à saúde das crianças e adolescentes, devendo fornecer alimentos minimamente processados ou in natura, defendeu o gestor, destacando que a medida pode ser estendida a escolas privadas. O Instituto Desiderata trabalha em articulação com o poder público e encaminhará o levantamento às secretarias municipais e estaduais de saúde e educação. Ministério. Em resposta à Agência Brasil, o Ministério da Educação informou que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, existe no país desde a década de 40 e tem apresentado avanços significativos com relação a seus objetivos, gestão, execução, abrangência e articulação com outros setores, além da educação. A agenda da prevenção da obesidade infantil é prioridade na gestão do PNAE desde 2017. Desde então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, realiza a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, EAN, que incentiva o debate e a prática das ações de EAN no ambiente escolar e dá visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil, tendo como tema norteador a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade infantil no ambiente escolar, explicou o Ministério, em nota. A pasta esclareceu que, em 2018, foi realizada uma pesquisa de cardápios, um estudo transversal descritivo, nas 5 regiões brasileiras, com o objetivo de avaliar qualitativamente os cardápios planejados para as creches atendidas pelo PNAE, para monitorar a presença e a frequência dos grupos alimentares fornecidos para essa faixa etária. O Ministério informou também que, apesar da pandemia da Covid-19 e do desafio das aulas remotas, o FNDE publicou a Resolução número 06, em maio de 2020, que estabelecia novas regras para a alimentação escolar. Para as creches, em especial, a resolução trouxe a proibição expressa do fornecimento de produtos ultraprocessados, doces, uso de açúcar, mel e adoçantes para crianças até 3 anos. Os principais documentos norteadores para as alterações das regras foram o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. A grande inovação é a substituição do termo alimentos básicos por alimentos em natura, minimamente processados, processados, ultraprocessados e ingredientes culinários, alinhados aos conceitos trazidos pelos guias. Segundo o Ministério, existem hoje parâmetros de aquisição de alimentos com recursos federais que determinam que, no mínimo, 75% dos recursos deverão ser destinados à aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados. No máximo, 20% dos recursos poderão ser destinados à aquisição de alimentos processados e de ultraprocessados. E, no máximo, 5% dos recursos poderão ser destinados à aquisição de ingredientes culinários processados. Há ainda uma recomendação complementar de que seja, no mínimo, da ordem de 50 o número de diferentes tipos de alimentos in natura ou minimamente processados adquiridos anualmente pelos municípios. Na avaliação do Ministério da Educação, o PNAE tem um papel fundamental na segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Está presente nos 5.570 municípios brasileiros, atendendo, de forma universal e em caráter suplementar, a mais de 40 milhões de estudantes da educação básica brasileira, em 150 mil escolas, incluindo as federais e as filantrópicas e comunitárias conveniadas com o poder público. Equipes de nutricionistas elaboram os cardápios, respeitando os hábitos e cultura locais, com alimentos adequados e saudáveis e, dependendo da etapa, modalidade de ensino, o estudante pode receber até 70% das necessidades nutricionais diárias, afiança ou a pasta, por meio de sua assessoria de imprensa. Matéria atualizada às 2h31 da tarde do dia 27 de julho de 2022 para acréscimo do posicionamento do Ministério da Educação.